Olá, meu caro ouvinte. Que bom que você voltou aqui, né? É bom a gente voltar a ter esse papo. Faz muito tempo que a gente não vem aqui nesse canal, né? Para falar com você e ver que você clicou aí nesse programa na internet, né? Provavelmente. E agora tá ouvindo nossa voz aqui, minha voz por enquanto. E venho falar aqui para você que o Consigliere Podcast, o Pautas, está de volta depois de um hiato, um breve hiato de 2 anos.
E você pode ficar na dúvida, né? Por que que a gente tirou esse tempo? Bom, primeiro que a gente não, na nossa visão, a gente não tirou férias, a gente não tirou um intervalo. A gente se manteve muito ocupado sempre. E também a gente quis voltar para comemorar, né, uma data tão importante, que é os 3 anos, né, de início do podcast. Já fazem 3 anos que a gente começou. A gente parou ele no ano seguinte, né?
Isso.
Então a gente ficou dois anos fora do ar, e é muito bom a gente voltar finalmente para as ondas do rádio.
As frequências baixas.
E as altas também. E tá de volta na casa de vocês, a todos vocês que nos recebem em casa, nos recebem no trabalho, nos recebem na farmácia, na rua.
Durante o trânsito, num sinal verde.
E é basicamente o que a vida se tornou, né? A gente fica consumindo e ouvindo e lendo e comendo durante o dia, durante a rotina.
Uma coisa que a gente percebeu durante esses 2 anos de pausa, praticamente, né? É que a internet acabou dando certo e foi crescendo cada vez mais. E cada vez mais pessoas começaram a acessar os computadores. E até os programas de rádio e podcast, até como esse aqui, foram ficando famosos, né? Junto com a internet. Então a gente está cada vez mais na casa das pessoas aí, e por isso que a gente decidiu voltar, porque a gente viu a internet dando certo.
E a gente viu casos que a gente não fazia parte também. A gente se sentiu um pouquinho, não vamos ser mentirosos, a gente se sentiu um pouquinho esquecidos de ver que as pessoas não estavam recebendo a gente na casa delas.
Então a gente tem esse compromisso de voltar
Para sua casa.
para sua casa, né? No seu quarto, na sua cama, junto com você. Do seu lado, no seu banheiro.
No chuveiro, não importa onde. A gente quer
Né?
estar do seu lado, do lado da sua mãe, do seu pai, do seu filho, se você tiver um filho.
Isso.
E tá ali junto, momento a momento, vivendo a vida.
E o hiato, ele aconteceu por quê?
Por causa da vida, né?
Por causa da
Justamente.
vida.
A
Não
vida.
é uma desculpa. Não há por que se desculpar, né? De viver a vida. Assim como nós, profissionais que somos, acabamos ficando muito requisitados por conta do podcast.
A gente teve que dar um tempo para as ondas do rádio e se ligar na sintonia da vida.
Na sintonia da vida, que aconteceu comigo aqui, com meu co-apresentador, né? E também comigo. Que eu me ausentei, tive que me ausentar por alguns anos aí, por conta de
E na ausência de um se ausenta o outro, porque o que são as duas vozes, três vozes, quatro vozes das ondas do rádio? Uma voz só,
é uma voz,
uma
tô
onda.
um uníssono.
Isso.
E
Harmonia.
participei de congressos, fui convidado para grupos de estudo, né, para falar sobre todo essa minha expertise na vida, né? Dei palestras, rodei o Brasil, rodei o mundo, rodei minha cidade natal mais de uma vez, inclusive. E tô de volta aqui porque a gente percebe que o tempo passa, mas a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? É tudo uma questão de gerenciar o tempo.
Isso, gerenciamento de tempo, um gerenciamento de energia, né? Que, voltando para a ideia de sintonia do rádio, a gente trabalha com energias, com sintonias, com raios.
Isso, né?
Então,
Quântico.
quando a gente fala de trabalho, também é basicamente isso. Dependendo de quanto a gente se dedica ao trabalho ou não se dedica a ele, a gente pode efetuar um trabalho bom ou um trabalho ruim.
É.
E às vezes a gente faz muito trabalho ruim ou muito trabalho bom.
É, mas no nosso caso é mais trabalho bom mesmo.
Exatamente, por isso que a gente acabou ficando ocupado. Meu colega mais que eu, ele, como ele falou pra vocês, ele rodou o Brasil, rodou o mundo. Eu basicamente não saí daqui, né? Eu fiquei 2 anos fazendo bastante, mas não fazendo muito. E é muito bom ter esse momento de reencontro pra gente poder falar de projetos, né? Falar de
projetos.
O que a vida nos reserva e como é que a gente organiza e gerencia esse tempo, esse então, projeto.
É engraçado, porque esse assunto mesmo, que o meu colega aqui trouxe, é, olha só, é o assunto que a gente vai abordar hoje, né? É, hoje a gente vai falar tudo o que há para se falar sobre multitarefas, multidisciplinaridade.
Como a gente organiza essa pluralidade do dia a dia, esses projetos que a gente tem, projetos paralelos, projetos pessoais, projetos profissionais, projetos
domésticos,
também
projetos da rua,
projetos de engenharia, de arquitetura. Né? Então a gente tem todos esses projetos todos ao mesmo tempo, a gente tem conteúdo para consumir, filhos para criar, contas para pagar, pensão para pagar, e a gente tem
academia
para alguns. A gente tem que pensar como é que a gente gerencia essa coisa louca chamada vida.
E foi aí, né, pensando nessa pauta, que me bateu alguma coisa assim na minha memória recente, né, os meus neurônios fizeram uma conexão, falaram comigo, né, através das energias, né, tudo meio quântico ali, e foi aí que eu lembrei de um network, né, que significa conhecer pessoas, né, network significa isso. Eu conheci uma pessoa ano passado, numa das minhas palestras. Essa palestra, se eu não me engano, foi na minha cidade mesmo, Natal, dessa vez, né? E eu conheci ela, a pessoa que está junto com a gente aqui, através de um link da internet mesmo. E ela é coach em multitarefas.
Ela é muitas coisas, na verdade. Ela assim como ela...
É, não
ela,
tem
ela
como.
Ela é multitarefa.
Não teria como descrever.
Ela é uma especialista na área, né, de gerenciamento de tempo, gerenciamento pessoal. Ela estudou muito sobre o assunto e depois de tanto estudo e tanto aperfeiçoamento, ela se tornou coach, né, no assunto.
É que é o caminho natural das coisas.
E ela está meio que nos guiando nesse novo caminho, nessa nova trajetória daqui para frente, para os próximos 2, 3 anos, quem sabe 10, 15.
Né?
Uhum. E o nome dela é Jandira... Jandira de Souza.
Jandira Souza de Souza.
Jandira. Isso, Jandira de Souza.
Né?
A gente tá com um link ao vivo pelo Skype com ela.
Alô?
Nos ouve? Alô, tudo bem, pessoal?
Jandira, seja muito bem-vindo ao nosso ambiente do podcast aqui.
Oi, tudo bem? Qual que é esse podcast mesmo?
O nome do podcast chama Pautas, a gente geralmente lida com
isso.
Assuntos,
tá,
é tópicos,
eu
pautas.
Era esse aqui de hoje, beleza.
Provavelmente, porque você deve estar fazendo outra coisa aí, Jandira.
É, nesse momento eu estou falando com vocês, eu estou jantando aqui e também estou programando as aulas para os meus alunos, que amanhã de manhã eles vão ter que lecionar cedo.
Sim.
Só para a gente sair um pouquinho, desculpa, Jandira, a gente sair um pouquinho do assunto, assim, mas esse seu curso que você tem amanhã é sobre qual assunto, qual tema? Só para os ouvintes terem uma ideia do que você faz.
É sobre gerenciamento de tempo, exatamente o que vocês estavam falando.
Olha só.
É uma coincidência.
Exatamente.
De tantos assuntos, ser o mesmo.
Porque... até o que eu tava, esse material que eu estou separando aqui agora para o pessoal, ele fala sobre mindfulness, né?
Sim, é um termo em inglês.
É, um termo em inglês que...
Eu nunca ouvi falar.
É, ele diz que as pessoas...
Eu ouvi falar.
Tem que ficar fazendo só uma tarefa por vez e se concentrar muito nessa tarefa.
Isso é uma coisa fácil.
Que é impossível de fazer, a gente está no século XXI, tem internet, tem muita coisa acontecendo, quem é que quer perder tempo na
muita
vida?
Muita distração.
É.
Não, ninguém quer perder tempo, a gente tem que treinar nosso cérebro para fazer mais coisas em menos tempo e mais coisas junto, porque o nosso cérebro é muito grande para ser ocupado só
a gente,
com uma coisa.
Eu ouvi dizer que a gente usa apenas 10% do nosso cérebro para viver, assim, o resto é mais desconhecido.
Então, é aí que tá, o curso que eu faço, ele faz com que tu chegue até 90% de utilização do cérebro.
Meu Deus.
Porque a questão é, tu vai usar 10% do teu cérebro para fazer uma atividade. Se tu fizer duas, tu usa
20%. Não, calma aí. Desculpa, é que talvez os ouvintes não tenham entendido. Pode, quanto é que é mesmo? É 90%?
É isso. Porque
90%.
Então, exatamente.
Viu? 90% do seu cérebro.
A gente consegue fazer aí umas 8 tarefas ao mesmo tempo.
90% é mais ou menos... Como é que é o cálculo, mais ou menos?
Assim. Funciona assim, se a gente usa 10% do nosso cérebro para fazer uma atividade, que seria o mindfulness, então fazendo 8 a gente usaria 90, né? Eu fiz o cálculo
aqui agora. Faz todo sentido.
E então a gente vai treinando para que cada vez mais a gente consiga fazer mais, utilizar mais o nosso cérebro.
Então a gente usa o cérebro como compartimento.
Exatamente, é como se fosse uma pastinha ali, né? Vai abrindo a pastinha.
Sim.
É que eu sempre rezei para que o meu cérebro funcionasse que nem uma máquina, que nem um HD.
Porque
chegou
minhas pastas.
Vem fazer o curso com a gente.
Depois do programa a gente vai conversar.
Tá,
tô bem interessado.
E é isso aí, então. Daí, só um minutinho.
90%.
Só vou botar um negócio aqui.
Pra vocês verem como ela tá... Ela pratica o que ela prega, né?
É completamente possível a gente fazer todas as tarefas ao mesmo tempo e não desviar a atenção de nenhuma. E fazer tudo perfeitamente.
Legal. Uhum. A Jandira, ela é bem isso mesmo. Gente, às vezes... A gente tá falando aqui... Ela tá fazendo outra coisa ali. Às vezes dirigindo no trânsito, fazendo uma entrega. Dando um curso, uma palestra.
A gente não consegue dizer exatamente o que ela está fazendo agora, porque ela desviou o rosto da câmera e ela está basicamente, o que eu consigo imaginar, desenhando alguma coisa.
Sim, provavelmente um quadro.
Ah, eu estou respondendo a minha mãe aqui, desculpa.
Apareceu para você ver, ela estava respondendo no celular e eu tinha a impressão que ela estava segurando o pincel. Então olha só como ela consegue
transformar numa arte.
Ela projeta.
Agora, mãe, eu estou gravando aqui.
Ela projeta o que ela está fazendo, o que ela está pensando. Que ela tá projetando pro futuro para outras pessoas.
Só não pode
cozinhar pra ela.
Mais que uma hora e meia. Daqui uma hora e meia eu te ligo, tá?
Isso é a gente vendo acontecer ao vivo aqui. E 90... E quanto... Se pudesse dizer assim agora, mais ou menos assim, quanto por cento você tá usando do teu cérebro agora?
Eu acho que eu consegui atingir... Só um minutinho. Eu tô doente também. Eu devia ter ido no hospital.
Acredito que são os efeitos de usar mais porcentagem.
Vou fazer uma pergunta agora, uma coisa que me interessa. Essa doença, tu acha que tu contraiu ela nos últimos 10 minutos?
Eu acho que essa doença eu contraí agora, nesse momento.
Pra você ver.
É.
Quando a gente coloca o cérebro, quando a gente coloca o foco em alguma coisa, a gente consegue qualquer coisa.
Quando a gente começa a fazer mais de uma atividade, assim, por vez, a gente começa a perceber as coisas mais rápido.
E a gente abre, né? Abre a nossa mente pra até receber uma doença, às vezes.
Exatamente, tem que aceitar um pouco as coisas também, né? Mas
90%.
Essa questão de utilização do cérebro é treino, né? Então, quanto mais atividade a gente for fazendo ao mesmo tempo, mais o nosso cérebro vai treinando e vai abrindo espaço ali. É tipo, vamos imaginar o Brasil em 1400.
Claro.
E o Brasil agora. A Mata Atlântica.
Era tudo, era apenas água, né?
É o nosso cérebro antes de fazer o curso comigo. Depois que faz o curso comigo, ele abre.
Onde tinha apenas água.
Cheio de vias e pra gente transitar e encher de coisa ali dentro.
Então, onde tinha água e apenas peixes, nada, agora existe um continente inteiro, um país, não sei o que é o seu cérebro.
O que é uma estrada de chão vira uma rodovia?
Exatamente. E pensa, numa estrada de chão passa o quê? Um carro, dois por vez. Numa rodovia
uma carroça.
Com 5 pistas? É isso que eu tô falando.
Entendi. Entendi.
É esse que tem que ser o nosso cérebro. Tudo acontecendo ao mesmo tempo e tudo fluindo muito bem. E é isso aí. Eu acho que, por exemplo, um engenheiro pode muito bem projetar um prédio dirigindo seu carro e almoçando e fazendo uma live no YouTube.
Sim.
Então, eu tenho pacientes, clientes
nunca vi acontecer,
mas, mas eu acredito que agora...
Que atingiram esse estado. Depois, algumas coisas, né, dão errado. A gente tem que saber lidar com a frustração também, né? E contornar isso para depois seguir em frente e ter mais espaço no cérebro.
Então, Jandira, uma coisa que eu queria saber é como é que você começou na vida de coach, né?
Uhum.
Como é que foi o início para você? Você aprendeu com quem?
Foi bem difícil, assim, no início, né? Porque eu jamais pensei que eu fosse me tornar especialista, né? Então, eu lá no auge dos meus 17 anos fui ser meu pai.
Yeah.
Meu pai me obrigou a trabalhar, aí eu tive que fazer um estágio, né? Porque, né, não podia
claro.
Trabalhar com essa idade.
Sim.
Chegando no estágio, eu tinha que fazer várias coisas, né? Então, eu era assistente administrativo. Mas...
já começou cedo, né?
É.
Primeiro emprego, já tendo que fazer mais de uma coisa.
Exatamente.
Isso é impossível.
Mas aí, então, eu trabalhava 6 horas, eu era assistente administrativo, então eu tinha que fazer todo o financeiro da empresa, fazer todo o RH, levar as malas diretas para os correios e bancos, e ainda tinha que fazer orçamento. Então, a partir disso, né, e eu não podia perder aquele emprego por nada, porque... A gente tem que lutar pelo que a gente quer.
Claro.
Né?
Claro. Olha, mais
concordo.
Então, mais a gente não pode desistir, né? Essa é uma premissa que eu trago comigo desde sempre. A gente não pode desistir. A gente tem que lutar e se esforçar. Enquanto os outros dormem, a gente tem que estar trabalhando. E aí eu comecei, então, a trabalhar com técnicas para eu conseguir resolver tudo isso em menos tempo. Que eu... Se eu fosse resolver tudo isso no tempo certo, eu levaria 48 horas. Então, eu precisava resolver em umas 10 horas. Então, meu estágio era de 6 horas, mas eu trabalhava 4 horas a mais. Por quê? Porque a gente tem que se esforçar no início.
Claro.
E eu nunca reclamei, nunca pedi aumento, né?
Claro.
Então, eu realmente mostrei o meu esforço. Eu, então, comecei a desenvolver técnicas para conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e fechar ali os horários, né?
Uhum.
Então, enquanto eu tava caminhando na rua, levando dinheiro pro banco, eu tava calculando a rescisão do funcionário.
Nesse processo, Jandir, esse processo de estágio, tu amadureceu a tua ideia?
Uhum.
Só pra uma curiosidade, assim, quanto tempo tu teve a certeza que o teu processo funcionava e fazia sentido?
Em 3 meses.
3 meses.
Percebi, 3 meses eu trabalhei lá. No primeiro mês eu fiquei um pouco perdida, assim. Sabe, né, a gente sempre tem aquele momento que a gente não sabe muito bem o que é da vida, que a gente tá perdido, mas aí logo veio uma luz, assim, né, e eu disse, eu tenho que me esforçar, só depende de mim.
E qual foi a reação dos teus superiores, quando tu chegou com essa ideia e falou, não?
Na verdade, eu fui demitida, né, minha vida não são só flores. Então, depois de 3 meses de estágio, eles me demitiram.
Sim.
E...
Sim.
Então, eu peguei toda essa experiência que eu tinha comigo... E comecei a trabalhar como coach, né?
Uhum. Com essa ideia.
Com essa idade. Ninguém, né? Imagina uma menina de 18 anos, né? Ensinando coisa para as pessoas. Quem é que dava? Mas elas não tinham noção da experiência que eu tinha. Então, eu tive um case de sucesso, que foi esse engenheiro que eu falei. Depois disso, eu bombei ali nas redes. A internet me ajudou bastante, graças a Deus. Hoje as pessoas me respeitam, né? Porque
esse engenheiro, desculpa
ninguém faz isso como eu faço.
Esse engenheiro, ele tá... E como é que ele tá? O estado emocional, o estado organizacional... Como é que ele tá? O estado organizacional, o estado de mente desse sujeito, desse engenheiro hoje em dia?
Até porque ele teve uma grande mentoria ali, né?
Teve uma grande revelação.
Revelação, né? É um insight.
Ele é perfeitamente feliz, né? Depois que ele fez o curso comigo, então ele abandonou a esposa, os filhos e tal, para ter mais tempo para ele, para os projetos dele.
Sim, mas...
Ele mora sozinho.
Claro.
Sacrifícios, né?
São sacrifícios.
Ele tinha que escolher, né? Tu quer aplicar esse tempo aonde?
Porque assim...
É gerenciamento de tempo. Onde tu quer? Tu quer passar a tarde de sábado brincando com os teus filhos no parquinho, onde eles não... Eles querem 100% da tua atenção... Né? Eles querem os 95% do teu cérebro?
É.
Ou tu quer ficar trabalhando em um projeto teu, que é alguma coisa pra ti evoluir como pessoa?
Claro. Porque de 10% até 90% são os bons números aí. Não? E às vezes não é com a esposa que a gente alcança isso.
Esse é um caso bem isolado, né? Daí cada um tem que pôr a mão na consciência e ver onde tá gastando o seu tempo.
Claro.
Uma autoanálise. Pode ser essa autoanálise, pode ser enquanto tá trabalhando, pode ser enquanto tá dirigindo.
Eu tô fazendo pode agora
ser.
Mesmo.
É.
Quando tá gravando um podcast, então.
Claro.
É,
eu vou, inclusive, vou começar a aplicar agora. esses aprendizados, né? Eu tenho aqui, tenho umas respostas aqui para fazer e vou fazer, vou responder as pessoas aqui enquanto eu dialogo com vocês aqui.
Eu só vou te pedir para tentar manter esse teu pensamento, essa tua outra tarefa aqui um pouquinho mais baixo.
Ah, sim, claro.
Eu tô ouvindo aqui, não foi um retorno muito, não tá muito legal, tá?
É.
Mas, bom, continua aqui, eu fico falando com a...
Sim, são,
não, a gente
são sacrifícios, né?
Então, vamos começar
escolhas,
agora,
escolhas,
então, ali o nosso roster.
É, eu acho que eu tô nos 18% já, tá?
Eu consigo enxergar na tua cara que tá rolando uma transmutação.
Isso, eu tô sentindo aqui também.
E eu quero perguntar...
Uma boa, eu só, deixa eu completar uma coisa aqui. Uma boa técnica é sempre tem que prestar atenção na tua atenção. Entende? Então...
Não, isso eu não tinha pensado.
É, não adianta estar usando 18%, mas ter, tipo, 10% em uma tarefa e 8%. Não, tem que ser bem dividido.
Tem que dividir.
Isso.
Isso
é treino.
Então tem que saber matemática para poder
então esse
processo
é,
em prática.
É, tem que saber matemática e tem que cuidar, né? Cuidar, ter atenção na atenção, assim.
Claro, então eu admito aqui para vocês que, gente, talvez eu tenha usado, talvez agora, né, tenha usado uns 12% para essa outra tarefa aqui e deixei um 6% para o podcast. Né, eu fico muito triste por isso.
Mas a gente tem que superar essa frustração e seguir em frente, viu? Para poder abrir mais espaço aí e trabalhar em três tarefas.
É bom seguir em frente para que erros não aconteçam mais, né? Então
a
gente tá voltando aqui de um hiato e erros acontecem, mas talvez tenha acontecido demais.
E outra coisa, né? Nessa era da internet, eu acho que todo mundo deveria treinar sua mente para isso.
Pra internet.
Porque não existe como fazer só uma coisa.
E como é que a gente treina a nossa mente, de fato? Como é que é? A gente tem que imaginar o nosso cérebro se exercitando.
Eu tenho...
Você, sim.
É, quando eu pego algum paciente pra trabalhar, que ele quer alguma coisa mais intensiva, assim, eu trabalho muito com estímulo, né? Então, eu coloco ele numa cabine, onde ele a gente mede o quanto ele tá usando do cérebro.
Claro.
E aí toda vez que a divisão dá errado, ele leva um choque.
Ai.
Que aí ele lembra, ele percebe, ele é um estímulo pra ele perceber que ele tá daí, o cérebro dele zera e volta tudo de novo.
Entendi.
Ele
vai de dor.
É, é o estímulo.
É a terapia de... Sim, a dor é maior estímulo.
Não, a gente não fala falando em dor, né? É um estímulo, são coisas positivas,
então, ele vai
não negativas.
Esse choque não vale lembrar da mãe dele batendo nele quando ele tinha 8 anos e queria o brinquedo dela.
Não, é estímulo.
Entendi. Não, porque pode acontecer, às vezes a pessoa tem um trauma.
Não, acho que não.
Quando ela deu um cachorrinho na... Mas enfim, falando mais um pouquinho sobre o teu processo, eu quero saber agora como tu se organiza tu com as tuas tarefas. Tu já falou que tem os cursos, tem os alunos... Tem todas essas coisas, esses projetos paralelos e pessoais e profissionais. Eu quero saber o teu dia, a tua rotina, como é que é? Tu acorda e o que que tu faz a partir dali?
Então, eu tô num estágio assim que eu não preciso mais me organizar. Antes, né?
Sim.
Previamente.
Meu Deus.
As coisas só acontecem, tudo flui muito bem, tudo dá certo.
Uau. Então...
Então, eu acordo, né? Porque a gente tem que acordar de manhã.
Isso ainda, você não conseguiu ainda superar essa parte de ter que acordar.
É, porque eu ainda preciso dormir. O próximo estágio é treinar meu cérebro pra não dormir.
Exatamente. Claro, é isso que todo mundo...
Isso é uma falha humana.
Claro, já dizia esse tipo de
ótimo. Se a humanidade tivesse um saque, seria uma coisa que eu reclamaria no saque.
Claro.
Mas as minhas tarefas geralmente são divididas entre... eu dou aula todos os dias, né? Então, todas as manhãs são ocupadas para isso.
Claro.
Então, no trânsito até as aulas, eu vou preparando as aulas no carro ali mesmo. Às vezes eu já tenho que alimentar minhas redes, então já estou gravando a aula.
E tudo isso no carro?
Isso, estou dirigindo, estou fazendo ali a live.
O que prova...
Sem assistente.
O que prova que as nossas leis de trânsito... Elas estão muito, tão muito defasadas. Estão muito defasadas.
Quem quer fazer, quem quer fazer esse mundo andar?
Elas estão contra quem quer produzir,
não,
né?
Então, tá.
Ela quer fazer o trânsito andar, mas não a humanidade andar.
Exatamente.
É, não, tá, não tem como. Oposto.
Exatamente.
Revolução.
A gente, como é que a gente aprende a usar 90% do cérebro e a gente não pode usar isso no trânsito, que é o lugar que a gente mais precisa.
E eu achei muito engraçado outro dia, porque eu tava conversando com um amigo e ele disse... Ah, agora eu quero 100% da tua atenção. E eu,
isso aí é...
Ah, eu disse, então, eu vou te dar aqui 12%, que é o suficiente pra ti, né?
Claro.
E aí eu tava ali fazendo as minhas coisas e ele ficou bravo, porque eu não parei de fazer coisas pra ouvir ele. E eu disse, olha, tá muito atrasado. Isso é coisa do século passado.
Sim.
Né? A gente tá no século 21, as coisas acontecem rápido, tem que...
Ah, é 100% de atenção. Esse cara não tem família.
Não, ele não tem muita experiência de vida.
Mas agora, recapitulando um pouco aqui. A pessoa, né, que ela quer adquirir o seu curso, ela quer alcançar os 90% de cérebro, porque 100% já seria demais, né? 100%...
É, eu não tive nenhum caso até o momento.
Não, é. Mas tudo bem. Como é que funciona? Ela tem que... Como é que ela te encontra? Ela te encontra?
Sim,
é possível?
É possível. Eu posso, né? Como eu tenho vários alunos agora, eu posso encaixar ela em algum dos meus horários ali, né? Onde tenha 12% livre. E...
Em três meses. Você promete que a pessoa...
Isso. Isso mesmo. Então, claro. A gente começa com coisa simples, né? Que é o choque ali e tal.
Sim, eu acredito que seja necessário.
É, e aí depois disso, que já foi criado uma
chega
experiência
ficar,
ali...
Fica mais intenso o estímulo?
A pessoa
ou
fica mais focada, assim.
Ah,
é o choque,
mais a dor,
né?
Mais atenta.
A dor aumenta?
Não, não tem dor. Não tem dor no processo.
Fogo?
Não tem dor.
Gelo.
No processo.
Não, eu diria que é aceitação, não é uma dor, né?
A gente precisa sofrer, né? A gente
uma coisa subjetiva.
É, no pain no gain, né?
Mais coisa em inglês. Isso é a prova.
Pra passar por isso, né? Mas não é uma dor, assim. Nossa, não, isso é vitimismo, né?
Ah, entendi. A gente vai agora pra um comercial e a gente volta daqui a pouquinho, tá, pessoal? Até mais.
Até mais.
Aconteça o que acontecer na sua vida... Não perca a sua paz interior. Ela é a força que você precisa para manter-se em equilíbrio, mesmo durante as piores tempestades. Nessa época de pessoas atormentadas por pesadelos, frustrações, sonhos desfeitos, manter a paz é fundamental para não cair nas armadilhas da depressão. A carga de informações que você recebe durante o seu dia... A pressão do trabalho, dos estudos, dos relacionamentos, acabam deixando seus nervos em pedacinhos. Se você não estiver com o pensamento voltado para o seu bem-estar, você não consegue manter o equilíbrio e aí o seu fígado começa a sofrer as primeiras consequências.
Então a gente já voltou aqui com a nossa convidada. A gente queria perguntar para ela uma coisa.
A gente tá no momento chave.
Um pouquinho pessoal, assim.
Né?
A gente quer saber dela, já que ela inventou esse processo, esse método revolucionário.
Com apenas 18 anos.
Milagroso. A gente já não sabe se ela tá com 18 anos, né? Porque ela começou com 18.
É.
Mas a gente quer saber o que isso afeta, esse rigor... Na agenda, na rotina da pessoa, o que afeta o lado emocional? Causa
alguma coisa
emotiva? Algum efeito físico, alguma alergia, miopia? Não sei. O que causa esse método na pessoa?
Porque tudo tem seu efeito colateral.
Melhor, eu quero saber o que isso causou nela mesma. Ela foi a primeira paciente zero desse método. Eu quero saber o que causou nela. Como é que tá as relações dela, o emocional, como é que tá esse coraçãozinho?
Então, não sei se eu peguei toda a pergunta, porque eu tava terminando aqui uma resposta, né, mas...
Claro.
Eu vi que você tava virada pra cair, mas bem.
Coração, né, então, o coração tá ligado com o cérebro, né?
Sim. Não.
É, não sei.
Sim. Então, ele existiria uma ligação, né? Como se fosse um fio telefônico.
Calma aí que tem mais revelações aqui, gente.
E aí,
a Jandira tá dizendo que o coração... Pode repetir, desculpa.
Ele é ligado diretamente no cérebro.
Diretamente ao cérebro.
Como se fosse a caixinha lá do telefone e a parte...
Tem um fio, pega, algum neurônio, né? Provavelmente é um neurônio que conecta tudo isso.
Exatamente. Então, quando tu passa a usar 90% do teu cérebro, teu coração, ele começa a ir mais pro lado do cérebro mesmo. Então,
sim, as emoções... Fisicamente?
É, emoções são totalmente inúteis, né?
Claro.
Se a gente tá no mundo racional, a gente fala tanto em inteligência emocional, não existe inteligência emocional. A inteligência é racional, a inteligência é do cérebro. Isso aí é papo pra vender livro.
Claro.
Né? Mais uma vez, enganando as pessoas em prol do capítulo.
Não existe a emoção. Não, não deveria.
Não deveria existir. E aí a gente treina também pra acabar com isso. Então, hoje, eu, por exemplo...
Por isso o choque também ajuda nisso.
Ajuda nisso. Então, eu hoje consigo passar por todas as situações sem sentir nada.
Entendi. Então, agora a gente vai pro nosso quadro final, né? O quadro de encerramento, que
é
a nossa versão do Bate-Bola Jogo Rápido.
Vamos lá.
Que a gente vai perguntar algumas coisinhas. Novamente, a nossa convidada, ela é especialista no assunto, especialista em gerenciamento de tempo, de organização
então,
pessoal.
Certamente ela não vai ter dificuldade.
Não vai ter dificuldade nenhuma de responder essas perguntas. Que a gente
não, vai ser um jogo rápido.
Bate-bola. Mas a nossa versão.
Porém, é, versão. Que é muito diferente.
A gente quer saber, então, a primeira pergunta.
Rodovia.
Carro.
Mickey.
Minnie.
Cor.
Vermelho.
Emoção.
Não existe.
Cérebro.
Um só.
Cordão.
Vermelho.
Internet.
Muitas coisas.
Uau.
Muito bem.
Muito bem, eu acho que...
Não, acho que agora a gente tem pra terminar, a gente tem mensagens que a gente recebeu. Não, a gente não recebeu nenhuma hoje. Mas o nosso canal tá aberto, né? A gente pode... A gente entende, a gente ficou 2 anos sem falar com
claro, ninguém, né?
Desse país.
Mas, em nossa defesa, não que a gente precise, né? De defesa, mas foram 2 anos... justamente para aprender essas coisas. Eu tive que conhecer pessoas, o Maicon também. Eu falei teu nome, né? Não posso. Para saber que eu vou cortar. Hein? Eu tive que conhecer pessoas, o meu amigo aqui também, né? E isso é um processo que demora. Às vezes a gente tá com uma ideia na cabeça e desenvolver essa ideia, por mais que a gente fique parado.
Ela tá se desenvolvendo.
Por mais que a gente não faça nada o dia inteiro, não vai fazer nada. A gente tá...
Que foi o que eu fiz durante esses 2 anos, mas isso não é o caso agora. O que meu colega aqui tá dizendo é que a gente tem que seguir os sonhos. E acho que com esses métodos, essas ferramentas
que a gente
ouviu hoje da nossa convidada, só para esclarecer, ela ainda tá aqui com a gente no Skype. Ela tá aqui, mas ela tá na...
Conexão
tá
ao longe, vivo.
Ela tá meio longe, né? da tela.
Através da internet.
Legal o que ela tá fazendo, mas eu vi que ela pegou uma...
Eu tô aqui, pessoal.
Ela pegou um pincel e agora ela tá desenhando uma parede, fazendo um grafite ali, alguma coisa, uma
intervenção
urbana, que eu não sei identificar o que é. Mas então a gente consegue pegar esse exemplo que ela nos deu, né, de perseverança e de empenho e aplicar nas nossas vidas. E com isso a gente quer convidar vocês aqui no próximo programa, né, se... Não vai levar 2 anos, hein?
Dessa vez é menos.
Não vai levar não, hein? A gente espera ouvir vocês, a gente quer receber ligações, vocês sabem que a gente aqui no Rádio é ao vivo, a gente pode sempre receber ligações ao vivo.
Claro,
a gente espera, inclusive, interagir nos próximos programas.
Qualquer dúvida, acredito que não dúvida sobre esse programa, porque acredito que a gente já respondeu todas, né?
Eu espero que não.
Eu acredito fortemente que a gente não deixou nenhuma dúvida sobre esse assunto. Uhum. Ainda mais com a Jandira Souza de Souza aqui, né? Coaching multitarefas. Nada, ninguém melhor que ela para responder todos esses mistérios aí.
Agora, Jandira, uma última palavra, teria um recado para mandar para os nossos ouvintes?
Oi?
Jandira, a gente estava fazendo encerramento aqui e a gente estava perguntando se teria um último recado, uma mensagem, umas palavras de encorajamento para os nossos ouvintes.
Eu só queria dizer que quem persevera, sempre alcança. Então,
não entra nessa,
nessa vibe de, ah, vou levar uma vida mais lenta, vou... porque o meu corpo não aguenta, isso é desistir da vida.
Era o que eu precisava.
Porque minha mente não aguenta, eu preciso ter meu momento de relaxamento sem fazer nada. Gente, não.
Isso não existe.
Não existe. A gente tá no século XXI, a gente tem que acordar pra vida e a gente tem que olhar pra frente e não pra trás. E quando a gente fala em fazer só uma coisa por vez, a gente tá olhando pra trás. A gente não
pra
quer
trás.
Voltar a ser primata, a gente quer? Não.
A gente quer virar... A gente quer
evoluir, né? Evoluir como espécie, evoluir como ser humano.
É.
Então a gente precisa olhar pra frente e treinar nosso cérebro pra isso.
Palavras da salvação, então.
É.
Muito obrigado, nossa.
Muito obrigado.
Palavras não tem mais o que dizer,
não,
né?
Tem.
Vamos encerrar e até a próxima.
Até mais.
Tá em mim. Eu sei.